Olá, ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão 11 de outubro de 2022. Lá fora são 20 graus centígrados e com chuva. Ao microfone sou Amancio Miguel, na sonoplastia o Rob McLean e na produção o Mariano Bartolomeu. Desejamos-lhe para já boa escuta. Os títulos das principais notícias: NATO planeia exercícios nucleares enquanto Rússia volta a bombardear cidades ucranianas. Mais de 140 pessoas mortas em conflito étnico na República Democrática do Congo. Tal como sempre acontece, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola. E neste caso iremos destacar, João Lourenço fala ao telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, isto nas vésperas das Nações Unidas votarem num projeto de resolução condenando a Rússia.
Angola foi um dos 107 países que rejeitaram um pedido da Rússia para que a votação fosse feita por votos secretos.
E no conhecido caso Lusati, conhecido general, nega ter recebido malas de dinheiro nas suas residências. Novo Parlamento inicia sua sessão de trabalhos no sábado e infraestruturas serão, sem dúvida, um dos tópicos prementes que requerem solução.
Do ano 2019, anos a trabalho, vamos ter luz e água. Até agora estamos esperando 18 horas, entra junto com as galinhas. No Atuco até agora não tem luz, queremos mesmo luz e água.
Fique conosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 2 minutos. Esta é a emissão vespertina, a partir, obviamente, de Washington, D.C. Teremos dentro de minutos, ou melhor, dentro de segundos, as notícias com João Santa Rita e depois teremos a página da reportagem, na qual iremos destacar este encontro telefónico entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Iremos também falar do caso de julgamento do caso Lusati. Ainda continuamos com 13 horas e 2 minutos e vou convidar agora o João Santa Rita para apresentar as notícias.
NATO avisou hoje que qualquer ataque contra infraestruturas vitais dos países membros terá uma resposta unida e determinada. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse hoje que os países membros estão a intensificar a segurança em redor de instalações-chave depois da Rússia intensificar os seus ataques à Ucrânia e ameaçar os países ocidentais. Stoltenberg disse que a organização vai levar a cabo exercícios, há muito planeados, sobre o uso de armas nucleares americanas baseadas na Europa. Pelo segundo dia consecutivo, mísseis russos atingiram cidades ucranianas, embora com menos intensidade do que ontem, quando 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Hoje, pelo menos uma pessoa morreu num ataque à cidade de Zaporizhia, enquanto a cidade de Lviv, ao ocidente, está parcialmente sem energia elétrica. Os ataques cortaram fornecimentos de energia através da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que os ataques fazem parte de uma tentativa da Rússia de tornar a vida insuportável para a população civil. Entretanto, o governador da região de Belogorod, na Rússia, disse que mais de 2.000 pessoas ficaram sem energia elétrica depois da Ucrânia bombardear uma subestação na cidade de Shebekino, na fronteira com a região ucraniana de Kharkiv. Os dirigentes dos países membros do G7 reuniram-se hoje virtualmente para discutir meios de apoiar a Ucrânia. Falando à reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu sistemas de defesa antiaérea que descreveu como prioridade máxima para o país. O presidente americano Joe Biden prometeu já defesas antiaéreas para a Ucrânia numa conversa que manteve com Zelensky. Este pediu também uma missão internacional de monitorização junto à fronteira com a Bielorrússia. As autoridades deste país disseram ter iniciado exercícios militares para avaliar a prontidão de combate das suas forças. Isto depois de ter anunciado o envio de forças conjuntas com a Rússia para a fronteira com a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse, entretanto, que a Rússia não rejeitará um encontro entre Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, na próxima cimeira do G20, se receber uma proposta nesse sentido. Putin reuniu-se hoje com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e deverá encontrar-se amanhã com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que tem estado a tentar mediar entre as duas partes. Putin assistiu hoje com o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, a quem disse que a situação em redor da central nuclear de Zaporizhia é preocupante e manifestou-se pronto ao diálogo sobre a situação nessa central. Pelo menos 142 pessoas morreram e cerca de 30 mil estão deslocadas por causa de um conflito entre duas comunidades na República Democrática do Congo, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O conflito entre os povos Teke e Aka, devido a divergências sobre o pagamento de taxas pelo uso de terras, desencadeou uma espiral de violência preocupante e nunca vista até agora no oeste da RDC, disse hoje a representante da ACNUR no país, Angel Dikong Atangana. Cerca de 27 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças, refugiaram-se em zonas seguras na mesma província ou no vizinho Kwilu, enquanto outras 2.600 pessoas atravessaram o rio em canoas e estão num país vizinho da República Democrática do Congo. Tanques do exército iraniano foram enviados para a região do Kurdistão para controlar crescentes manifestações antigovernamentais na sequência da morte de uma mulher presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico hijab. A vítima, Mahsa Amini, era da etnia curda e vídeos de uma organização de direitos humanos mostram tiroteios na capital do Kurdistão iraniano, Sanandaj.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola. O presidente João Lourenço conversou ao telefone com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira. Isto acontece numa altura em que se especula que Angola poderá estar a mudar a sua posição em relação ao conflito. Novamente, João Santa Rita.
A informação da conversa foi avançada pela presidência na sua página no Facebook, indicando apenas que, e citamos, o conflito militar em que a Ucrânia se encontra envolvido desde fevereiro passado foi o tema abordado nesse contacto. Recorde-se que após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Angola foi um dos 35 países africanos que se mantiveram neutros em relação à guerra entre os dois países numa votação na Assembleia Geral da ONU realizada em março. Mas a 15 de setembro, na sua posse para o segundo mandato, o presidente angolano desafiou as autoridades russas a tomarem a iniciativa de pôr fim ao conflito com a Ucrânia, contrariando a posição anterior do Estado angolano, baseada na não condenação da invasão de Moscovo. Amanhã, ou quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU vai discutir um projeto de resolução condenando a decisão da Rússia de anexar 4 territórios da Ucrânia. A resolução deverá ser aprovada por uma esmagadora maioria, desconhece-se qual a posição de Angola. Ontem, contudo, Angola foi um dos 107 países que rejeitaram um pedido da Rússia para que a votação fosse feita por votos secretos. 13 países votaram a favor, 39 abstiveram-se.
Obrigado, João Santa Rita, que volta ainda nesta emissão para a página reservada ao desporto. Uma conhecida figura política na área militar em Angola, o general Eusébio de Brito Teixeira, negou ter recebido na sua casa malas de dinheiro, como foi alegado no julgamento do chamado caso Lusati. As alegações haviam sido feitas pelo coronel Manuel Correia, que revelou como milhões de kwanzas foram desviados através de folhas salariais falsas para figuras de autoridade ou para ajudar o MPLA. Detalhes com Coque Mukuta.
Chamado a depor na condição de testemunha, o antigo coordenador do Batalhão de Transporte Rodoviário da Casa Militar da Presidência da República, General Eusébio de Brito Teixeira, negou naquele tribunal ter recebido malas de dinheiro nas mãos do comandante da unidade, Coronel Manuel Correia, tal como disse numa das audiências.
Portanto, acusações no qual eu não fiz. E então tive que dizer aqui as verdades. Portanto, primeiro fui acusado de que estava a receber dinheiros. Eu não recebia dinheiros, conforme disse aqui. E perguntei quando, porquê, onde. Não me foi dito. É. Também a falsificação da minha assinatura. Portanto, escaneavam a minha assinatura para dar entrada na casa militar. E o seu coronel Correia acabou por confirmar que as folhas, portanto, não eram feitas por ele, mas que escaneavam o meu nome e punha aí, que até constitui crime.
Eusébio Teixeira disse também ter orientado o coronel Manuel Correia a retirar o nome da sua filha, que estranhamente foi colocada na folha de salário daquela unidade militar.
Também eu disse a ele, porque eu obriguei-lhe a tirar, e forçado. E como meteu, porque é que meteu? A mim interessou-me o Correia tirar, porque era ilegal. Eu perguntei, como é que o nome da minha filha entra aqui? E por que entrou? Retira. E ele estava a insistir que não insistiu duas vezes que não retirou, acabou por retirar.
O comandante Manuel Correia reiterou naquele tribunal ter entregue várias malas de dinheiro ao general nas suas residências no Quanto Cubango, Kwanza Sul e Luanda. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. A parte de Angola, de Luanda para Malange, inicia no sábado o ano parlamentar, desta vez com uma representação muito maior da oposição. Uma província onde o equilíbrio parlamentar mudou drasticamente nas últimas eleições foi Malange, onde a oposição ganhou 2 dos 5 lugares depois de várias legislaturas em que o MPLA dominava com a totalidade dos 5 deputados daquela província. O deputado da UNITA pelo Círculo Provincial de Malange, Mardanas Agostinho Kalunga, diz que leva como agenda para o início desta quinta legislatura a problemática da recuperação das estradas. Isaías Soares.
Na opinião de Kalunga, o subdesenvolvimento da região está assente na lentidão da materialização, igualmente, de todos os programas concebidos até ao momento.
Nós temos dificuldade a partir do município sede para o interior dos municípios. Há municípios que, neste período de tempo chuvoso, não se circula. Anda-se com caminhões, com camas e faz-se dia, como, por exemplo, Marimba, o Caombo, etc, etc. Para não falarmos, então, as comunas. Pensamos nós que o nosso debate vai incidir-se mais na pressão para que haja reparação das estradas secundárias e terciárias.
O parlamentar, que se estreia na Casa das Leis, em companhia de Carlos Xavier Luiz Lucas, também pela UNITA, culpabiliza o principal adversário político em Pelá, que venceu 4 eleições consecutivamente.
Os 5-0 andou a prejudicar de que maneira a província de Malange, e o povo de Malange correspondeu e fez o equilíbrio dos resultados eleitorais a nível da província de Malange. Hoje a oposição tem 2 deputados.
A Voz da América em Malange contactou a direção do partido MPLA, mas não houve qualquer aval sobre os pronunciamentos de 1 dos 3 deputados dos camaradas sobre a agenda para o conclave. Os representantes do povo, pelo partido maioritário, só podem falar à imprensa com a autorização do presidente do grupo parlamentar, concluiu a nossa fonte. Norberto dos Santos, hoje nas vestes de deputado pelo MPLA na província, que dirigiu Malange durante 10 anos, garantiu no encontro com jornalistas e diretores de diferentes órgãos de comunicação social, públicos e privados, que está em melhores condições de representar os malanginos porque conhece todos os dossiês. Aquilo que eu puder fazer por Malange, vou fazer, prometeu dos Santos, justificando que muitos projetos não foram materializados na sua vigência porque a alocação de verbas dependia somente do governo central. O secretário provincial do PRS, Balduino Daniel, diz que mudanças estruturais na província dependem do desempenho do Círculo Provincial de Malange, repartido em 3 deputados do MPLA e 2 da UNITA.
Eles criaram uma meta e para atingir vamos esperar que eles tirem aquele plano de ação. Então nós esperamos que esse figurino novo da oposição dentro da Assembleia e representante a nível de Malange, dê bons frutos.
Para o sociólogo Bartolomeu Papo Seco, as promessas eleitorais do MPLA não foram satisfeitas nos últimos 5 anos.
Para a província de Malange, quase que 99% não foi cumprido, porque podemos aqui apontar, por exemplo, a questão da centralidade de Malange, que foi prometida por João Lourenço, ainda enquanto candidato a presidente da República em 2017.
Malange, Voz da América, Isaías Soares.
13:14, esta é a emissão vespertina da Voz da América, de Malange, agora ao Kwanza Sul. Os problemas que o novo governo e o novo parlamento terão que tentar resolver são enormes e incluem questões básicas como fornecimento de água e eletricidade. No Kwanza Sul, tal como disse, a cerca de 115 quilómetros da capital provincial, está a localidade de Atuco, onde milhares de pessoas que por ali foram há mais de 10 anos, depois de serem evacuadas de zonas de risco de cheias, continuam a aguardar pela água e eletricidade. O nosso colaborador, Fernando Caetano, foi lá perceber a situação.
São cerca de 15 ou menos quilómetros da cidade do Sumbe, onde mais de 10 mil almas reclamam por grito de socorro, porque no Atuco falta quase tudo. No Atuco não tem água nem luz elétrica, mas promessas do governo datam desde 2019, como podemos ouvir da primeira interlocutora aí.
Desde o ano 2019, anos a trabalho, vamos ter luz e água. Até agora estamos esperando 18 horas, entra junto com as galinhas. No Atuco até agora não tem luz, queremos mesmo luz e água. Água até é normal, porque nós vamos no rio, mas não mesmo queremos mesmo luz. Estamos vivendo na escuridão, nosso governo, por favor, deixa-nos ouvir para nos dar luz. Nós não somos cabritos, somos pessoas, queremos mesmo luz. Estamos vivendo muito mal. Aí eu farto mesmo de água que estou a falar. Água não tem.
Ângela Camilo é outra moradora do bairro do Atuco e descreve as peripécias porque têm passado por falta de quase tudo.
A situação do bairro do Atuco é a falta de energia. A energia, isso vem já prometer há bastante tempo. Nós já fomos, já ainda, senão que o problema já foi resolvido. Já pagaram, então esperamos nada. E é na pré-campanha que o governo resolve os problemas que não resolveu antes. E nem não sei quando é que vão resolver esse problema. Porque depois da campanha do nosso partido, que é o MPLA, não sei se resolve. E a empresa não é a ENDI, é mais outra que ele pagaram. E até aqui nada. E é mesmo um caso, viver num sítio sem luz, escuridão, ficar sem atualizar as coisas, as crianças ficam sem nada, é mesmo um problema.
Voz da América, Fernando Caetano, não sou.
Obrigado, Fernando Caetano, quando são 13 horas e 17 minutos, continuamos a reportar sobre Kwanza Sul, de salientar que o governador de Kwanza Sul, Job Kapapinha, disse que é sua intenção implementar o programa de intervenção integrado dos municípios, que segundo disse teve uma interrupção devido às eleições. Kapapinha disse que poderá mesmo aconselhar um segundo programa de recuperação, ou melhor, de prevenção integrada dos municípios. Continuando, os trabalhadores da Telecom Angola alegam que estão perante uma situação inédita e querem trabalhar, mas a empresa não os deixa fazer isso. Venâncio Rodrigues.
Perto de 300 trabalhadores estavam em greve por mais de 3 meses, até que o Tribunal de Trabalho da Comarca de Belas ordenou o seu regresso ao trabalho, dando razão à direção da Angola Telecom, que considerava a paralisação como sendo ilegal. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, Lourenço Afonso, considera estranho que os trabalhadores sejam permitidos apenas assinar o livro de ponto e voltar para casa, e diz que tal atitude constitui um ato de má-fé por parte do Conselho da Administração da Angola Telecom.
Estamos aqui na Angola Telecom. Os trabalhadores querem entrar para poder trabalhar, mas infelizmente o Conselho da Administração não está permitindo. A situação de segunda-feira passada, dia 3, é a mesma. Ao contrário daquilo que a Direção de Comunicação Institucional, na pessoa do diretor Manuel César, tem vindo a publicar de que a empresa estava aberta para poder receber os trabalhadores grevistas. A greve está suspensa. Por que que não se retoma logo os postos de trabalho? Por que que está a fazer seleção de alguns trabalhadores em detrimento da maioria dos trabalhadores que estavam em greve? Isso não se percebe. Sempre diziam que os trabalhadores que estavam em greve tinham que regressar, porque a empresa estava supostamente perder receitas, já não se pode perceber. Até hoje o trabalhador só vem, assina e depois regressa para casa, só para garantir a efetividade. Então a empresa tem muito dinheiro, não precisa.
Na sua reivindicação, que remonta ao ano de 2021, os trabalhadores pediam o afastamento da empresa do seu atual presidente do Conselho de Administração da companhia, o aumento salarial em 50%, a atualização do subsídio de alimentação, seguro de saúde e garantia de reforma. O sindicato diz que a entidade patronal apenas garante um aumento salarial de até 35%. A Voz da América tenta uma vez mais ouvir a versão do presidente do Conselho de Administração da Angola Telecom, mas sem sucesso. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
É Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através das estações parceiras. Quando se iniciar a segunda meia hora de programação, vamos ter uma estação em sintonia, concretamente a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, a nossa convidada é Ivone Soares, deputada moçambicana, que vai falar sobre o que é ser mulher na política, os desafios da mulher na política em Moçambique e não só. 13 horas e 21 minutos. Companhias de países produtores de petróleo de África estão reunidos em Angola e uma das ideias em cima da mesa é criar políticas sobre petróleo exclusivamente africanas para, segundo os participantes, o continente deixar de depender das grandes produtoras mundiais deste bem de consumo. A ideia é ótima na visão dos especialistas angolanos, mas para já irrealista. Manuel José.
Essa terceira reunião dos produtores de petróleo africano APO, que tem como palco Luanda, organizado pela Petrolífera Estatal Angolana Sonangol, o secretário de Estado angolano dos Petróleos e Gás, José Barroso, diz defender uma política africana para o petróleo, uma ideia aplaudida pelo número 1 da Associação Industrial Angolana, José Severino.
É possível que os países africanos produtores de petróleo possam ter uma outra percepção de como termos o equilíbrio do mercado. Portanto, não estamos sujeitos apenas aos grandes players. Isso será muito útil termos uma organização como o Ministério dos Petróleos, na pessoa do Secretário de Estado propôs.
Especialistas ouvidos pela Voz da América entendem que é de facto uma ideia boa, mas irrealista. O consultor em finanças públicas e professor universitário Eduardo Nkosi considera utópica a ideia, se não olharmos primeiro para nós.
Os exploradores angolanos vão roubar dinheiro, vão construir as indústrias de refinaria de petróleo nos outros países sem pensar em Angola. O produto é o nosso DNA, o que roubam o dinheiro vão investir fora, em vez de começar a investir aqui dentro, que é a economia de escala aqui dentro. Não fazem. Isso são os gastos.
O economista Damião Cabulo diz que...
Para pensar numa política africana na perspectiva da produção e as políticas viradas à comercialização, as suas indústrias têm que funcionar, têm que ser o maior consumidor do nosso produto africano.
A reunião das companhias africanas produtores de petróleo já produziu alguns acordos de interesse mútuo, segundo o PCE da Petrolífera Angolana, Sebastião Pai Querido.
Vai ter atividade no setor petróleo e gás.
Se nós como empresas irmãs e no mesmo continente, vamos aproveitar essas experiências para ver se em conjunto também tornamos aquela área eficiente. Foi exatamente para aproveitar o que a nossa parceira Namcor está neste momento a tentar aproveitar, ter bases de apoio logístico na sua zona de operação, com as descobertas que também vai tendo. Aproveitar a experiência que nós temos aqui em Angola e como países irmãos, partilharmos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a liga onde estão os melhores do mundo a receber os salários mais altos do mundo do futebol. E hoje vamos ter muitos milionários a correrem atrás da bola, pois entramos na segunda volta da fase de grupos, com jogos dos grupos E, F, G e H. E hoje há bons jogos em perspectiva. Em Paris, o Paris Saint-Germain recebe o Benfica de Portugal. Jogo do grupo H, onde PSG e Benfica têm 7 pontos. PSG com lesões, Messi é um deles, está de fora para o jogo de hoje. Na semana passada, recorde-se, houve um empate em Lisboa, a um golo. No Paris Saint-Germain, há muitos a falar em português. Neymar, Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches, Marquinhos e Vítor Ferreira. Vítor Ferreira, pois todos o conhecem como Vitinha, e ele falou em conferência de imprensa sobre o jogo de hoje com o Benfica.
Não saímos com o resultado que esperámos da Luz. Para um Benfica, à imagem do que vimos lá, o Benfica não vai mudar a sua identidade, o seu perfil. Acho que vai ser agressivo, pressionante. E nós estamos preparados e preparamos esta semana da melhor forma para responder melhor do que respondemos na Luz e podermos levar vencido o Benfica.
Era Vitinha, do PSG. Neste grupo, o Juventus está à espreita, tem 3 pontos. Hoje está em Israel para defrontar o Maccabi Haifa, que tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. E falamos de milionários, pois a revista Forbes noticia que Kylian Mbappé, aos 23 anos de idade, é agora o futebolista mais bem pago do mundo. Ele vai estar em campo hoje contra o Benfica. Esta época Mbappé vai ganhar, ouçam bem, 128 milhões de dólares e só 110 vêm de salário e bónus. O resto, patrocínios. Messi está em segundo com um salário e rendimentos de 110 milhões. Ronaldo, coitado, caiu para baixo dos 100 milhões, mas tem uma satisfação de ser ele quem ganha mais em patrocínios, cerca de 60 milhões. Mas voltando à Liga dos Campeões, outro bom jogo é aquele no grupo E, em que o Milão recebe o Chelsea. Neste grupo, Salzburg tem 5 pontos, Chelsea e Milão têm 4, Dinamo Zagreb tem 3. Tudo em aberto, portanto. O atual detentor do título, Real Madrid, está na Polónia para defrontar a equipa ucraniana do Shakhtar Donetsk, que devido à invasão russa não pode jogar em casa. Isto é um jogo do grupo F, onde Real Madrid tem 9 pontos, Shakhtar 4, Leipzig 3, Celtic da Escócia tem 1 pontito. Outro jogo de interesse é aquele entre o Borussia Dortmund contra o Sevilha, num jogo do grupo G, em que o Dortmund tem 6 pontos, Sevilha 1. E nesse mesmo grupo, o imparável Manchester City está no topo com 9, está na Dinamarca, para defrontar o Copenhague, que também tem 1 ponto. Antes de terminarmos, uma menção à Taça da COSAFA de sub-20 a decorrer em Eswatini. Ontem, já como já dissemos, Moçambique bateu Angola por 1-0. Nambinhas estão no topo do grupo B com 6 pontos. Há 3 grupos. Passam às meias finais os 3 primeiros e o melhor segundo classificado. Moçambique basta-lhe 1 ponto no próximo jogo, está garantido. Angola, em segundo lugar nesse grupo, está em boa posição também. Neste momento, é o melhor segundo classificado dos 3 grupos. Moçambique e Angola jogam amanhã.
Em Moçambique, rebeldes islâmicos continuam a levar a cabo ataques no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado. Pelo menos 5 membros de uma milícia local foram mortos nos últimos ataques, tal como reporta o André Batista.
Os membros da força local, como é conhecida a milícia que apoia as forças governamentais estrangeiras na guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado, foram mortos em combate quando tentavam repelir uma invasão de um grupo armado na aldeia Mandava, no distrito de Windhoek. No domingo 9, os insurgentes entraram a disparar na aldeia e atingiram 2 milícias e ao fim dos confrontos 5 tinham sido alvejados mortalmente, contou a Voz da América Salim Saleh, citando um parente que sobreviveu ao ataque. Neste ataque, pelo menos 35 casas foram incendiadas, vários bens saqueados, além de 2 armas de fogo que eram usadas pela força local, capturadas pelo grupo armado, que semeou muito pranto numa das aldeias consideradas bem protegidas no Planalto de Moeda. Referiu a mesma fonte. No dia anterior, sábado 8, vários relatos indicam que o grupo armado avançou com fortes disparos contra 2 aldeias do distrito de Macomia, atacando cerca das 20 horas locais, em simultâneo, as aldeias Nguida e Litandágua. Em Nguida, cerca de 20 km da sede distrital de Macomia, pelo menos 18 casas foram incendiadas e diversos bens roubados pelo grupo ligado ao Estado Islâmico. André Batista, para a Voz da América.
Rob McLean, Mariano Bartolomeu e Mães Miguel, nós voltamos já para a segunda parte.
Forças pra um dia eu a chegar.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo à segunda parte desta emissão de 11 de outubro de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonorização está connosco Rob McLean, na produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Emmanuel Miguel, votos de boa escuta. Em destaque hoje nesta emissão, insurgentes em Moçambique matam 5 membros de uma milícia local, NATO vai levar a cabo exercícios militares, ou melhor, nucleares, enquanto Rússia volta a bombardear cidades ucranianas. Mais de 140 pessoas mortas em conflito étnico na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. De seguida, as notícias com o João Santa Rita.
A NATO avisou hoje que qualquer ataque contra infraestruturas vitais dos países membros terá uma resposta unida e determinada. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse hoje que os países membros estão a intensificar a segurança em redor de instalações-chave depois da Rússia intensificar os seus ataques à Ucrânia e ameaçar os países ocidentais. Stoltenberg disse que a organização vai levar a cabo exercícios, há muito planeados, sobre o uso de armas nucleares americanas baseadas na Europa. Pelo segundo dia consecutivo, mísseis russos atingiram cidades ucranianas, embora com menos intensidade do que ontem, quando 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Hoje, pelo menos uma pessoa morreu num ataque à cidade de Zaporizhia, enquanto a cidade de Lviv, a ocidente, está parcialmente sem energia elétrica. Os ataques cortaram fornecimentos de energia através da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que os ataques fazem parte de uma tentativa da Rússia de tornar a vida insuportável para a população civil. Entretanto, o governador da região de Belogorod, na Rússia, disse que mais de 2.000 pessoas ficaram sem energia elétrica depois da Ucrânia bombardear uma subestação na cidade de Shebekino, na fronteira com a região ucraniana de Kharkiv. Os dirigentes dos países membros do G7 reuniram-se hoje virtualmente para discutir meios de apoiar a Ucrânia. Falando à reunião, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu sistemas de defesa antiaérea que descreveu como prioridade máxima para o país. O presidente americano Joe Biden prometeu já defesas antiaéreas para a Ucrânia numa conversa que manteve com Zelensky. Este pediu também uma missão internacional de monitorização junto à fronteira com a Bielorrússia. As autoridades deste país disseram ter iniciado exercícios militares para avaliar a prontidão de combate das suas forças. Isto depois de ter anunciado o envio de forças conjuntas com a Rússia para a fronteira com a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse, entretanto, que a Rússia não rejeitará um encontro entre Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, na próxima cimeira do G20, se receber uma proposta nesse sentido. Putin reuniu-se hoje com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e deverá encontrar-se amanhã com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que tem estado a tentar mediar entre as duas partes. Putin avistou-se hoje com o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, a quem disse que a situação em redor da central nuclear de Zaporizhia é preocupante e manifestou-se pronto ao diálogo sobre a situação nessa central. Pelo menos 142 pessoas morreram e cerca de 30 mil estão deslocadas por causa de um conflito entre duas comunidades na República Democrática do Congo, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O conflito entre os povos Teke e Aka, devido a divergências sobre o pagamento de taxas pelo uso de terras, desencadeou uma espiral de violência preocupante e nunca vista até agora no oeste da RDC, disse hoje a representante da ACNUR no país, Angel Dikong Atangana. Cerca de 27 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças, refugiaram-se em zonas seguras na mesma província ou no vizinho Kuilo, enquanto outras 2.600 pessoas atravessaram o rio em canoas e estão num país vizinho da República Democrática do Congo.
Hoje é Dia Internacional da Rapariga. O nosso correspondente William Mopoti vai partilhar aqui o retrato de uma das milhares de jovens moçambicanas cuja adolescência é roubada porque entram numa vida adulta e todos os sonhos ficam frustrados. Começamos na Guiné-Bissau. O diretor interino da Rádio Privada Galáxia de Pindjigiti, Tiano Banjana, encontra-se foragido desde ontem, depois de um grupo de homens armados com uniforme da polícia ter invadido a estação com o objetivo de detê-lo, disseram testemunhas. Uma fonte disse à Voz da América que o jornalista está seguro, mas teme-se pela vida e a integridade da sua família. Lassana Kassamá, em Bissau.
Em reação à situação, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Yaga, acredita que o diretor interino da Galáxia de Pindjigiti foi apanhado no meio de uma guerra interna envolvendo altos responsáveis do Ministério do Interior sobre o desvio de uma grande quantidade de droga que havia sido apreendida numa operação policial.
Em que uma parte pensa que a outra parte pagou a imprensa para denegrir a imagem deles, ou seja, há uma guerra interna. Então, quando se ouviu aquilo que saiu na Rádio Pindjigiti, pensou-se que a imprensa foi paga, o rádio foi pago para branquear a verdadeira história de tráfico de drogas.
António Nhaga, que já foi visitar o jornalista onde está refugiado, disse que o mesmo está normal, mas lembrou que ninguém pode estar melhor quando os seus direitos estão privados. E com este novo episódio, o bastonário da Ordem dos Jornalistas defende que a relação entre o atual poder político e a imprensa é péssima.
Sim, a relação sempre foi péssima e continua a ser péssima e está a degradar cada vez mais. Não vale a pena pronunciar aqui coisas que toda a gente sabe. Espancamento, destruição de rádios. A relação entre os governantes desses países e a imprensa está a ser degradada progressivamente, não é? E nós não temos nada contra a classe política. O que nós queremos é, de facto, trazer ao público aquilo que interessa ao cidadão desse país.
Enquanto isso, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social em Indira Correia Baldé afirma estar ao corrente e preocupada com a situação.
O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau reage com preocupação a este acontecimento. Tomamos conhecimento do acontecido ontem por volta das 23 horas. Fizemos contactos com os colegas para saber o que teria acontecido. Em todo caso, é uma situação que nos preocupa, uma situação muito, mas muito preocupante. Estamos a procurar mais elementos para poder posicionar oficialmente.
Era a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Baldé, sobre o caso que envolve o jornalista e diretor interino da Rádio Galáxia de Pindjigiti, Tiano Baiana, que foi alvo de perseguição ontem à noite por parte de um grupo de homens armados. Sobre o caso, ainda não há qualquer reação por parte do Ministério do Interior. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Para mais notícias sobre a Guiné-Bissau, www.voaportugues.com. Neste Dia Internacional da Rapariga, a reportagem da Voz da América em Maputo traz o retrato da situação pelo que passam grande parte das raparigas naquele que devia ser a idade da esperança e sonhos em Moçambique e não só. Muitas raparigas são forçadas a encurtar a adolescência para entrar numa vida adulta, isto por causa de uniões prematuras e gravidezes precoces. William Mopoti reporta.
Marcelo Angiv é natural de Mussourize, na província central de Manica. Vive no bairro Minguém, uma das zonas mais pobres do município de Maputo. Abandonou a casa dos pais aos 16 anos por conta de uma gravidez precoce.
Eu não queria casar, eu casei porque eu já estava de barriga.
Aos 19 anos de idade, vende amendoim torrado nas ruas de Maputo para ganhar a vida e alimentar a filha, cujo pai já perdeu o rastro.
E eu não estava preparada psicologicamente, nem mentalmente, quase corporalmente, para ser mãe.
Olha para trás e não tem dúvidas que não valeu a pena.
Se casei porque a situação já estava me obrigando eu a casar.
Marcela faz parte de cerca de 50% das raparigas moçambicanas que tiveram filho antes da idade recomendável, grande parte das quais foram obrigadas a casar antes do tempo. As gravidezes precoces e as uniões prematuras constituem os principais desafios da rapariga, quer no campo, quer nas cidades moçambicanas. Márcia Coça é ativista da organização não-governamental ActionAid e fala da situação.
São os casamentos prematuros
tem minado muito o desenvolvimento dessa rapariga, a sua participação ativa na sociedade. E muitas das vezes ela é derivada ou de práticas e hábitos culturais ou por conta da pobreza.
A primeira-dama, Isaura Nunes, lidera as campanhas para acabar com este problema. A meta está traçada, mas reconhece que o assunto precisa ainda de muito trabalho.
É importante revermos as nossas normas sociais e a cultura do silêncio para que os instrumentos como o protocolo da SADEC sobre o género e desenvolvimento sejam efetivos na proteção das vítimas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora falar das relações Angola e Ucrânia. O João Santa Rita tem os detalhes.
A informação da conversa foi avançada pela presidência na sua página no Facebook, indicando apenas que, citamos, o conflito militar em que a Ucrânia se encontra envolvido desde fevereiro passado foi o tema abordado nesse contacto. Recorde-se que após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Angola foi um dos 35 países africanos que se mantiveram neutros em relação à guerra entre os dois países numa votação na Assembleia Geral da ONU realizada em março. Mas a 15 de setembro, na sua posse para o segundo mandato, o presidente angolano desafiou as autoridades russas a tomarem a iniciativa de pôr fim ao conflito com a Ucrânia, contrariando a posição anterior do Estado angolano baseada na não condenação da invasão de Moscovo. Amanhã, ou quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU vai discutir um projeto de resolução condenando a decisão da Rússia de anexar 4 territórios da Ucrânia. A resolução deverá ser aprovada por uma esmagadora maioria. Desconhece qual a posição de Angola. Ontem, contudo, Angola foi um dos 107 países que rejeitaram um pedido da Rússia para que a votação fosse feita por votos secretos. 13 países votaram a favor, 39 abstiveram-se.
Um total de 5 membros da força local, milícias que lutam ao lado de tropas governamentais e também estrangeiras no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, foram mortos em confrontos com grupos armados no domingo e cerca de 90 casas foram incendiadas em 2 distritos, numa semana descrita como difícil e de muito pranto, reportaram à Voz da América várias fontes locais. O André Batista está aqui com os detalhes.
Os insurgentes entraram a disparar na aldeia e atingiram 2 milícias. E ao fim dos confrontos, 5 tinham sido alvejados mortalmente, contou a Força América Salim Saleh, citando um parente que sobreviveu ao ataque.
Nesse momento que eles entraram aqui, já estavam a chorar.
No dia anterior, sábado 8, vários relatos indicam que o grupo armado avançou com fortes disparos contra 2 aldeias do distrito de Macomia, atacando cerca das 20 horas locais, em simultâneo, as aldeias Nguida e Litandaqua. Em Nguida, cerca de 20 km da sede distrital de Macomia, pelo menos 18 casas foram incendiadas e diversos bens roubados pelo grupo ligado ao Estado Islâmico. A aldeia, com a posição das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, já tinha sido atacada no domingo 2, durante o período da noite, quando os terroristas queimaram 6 casas sem nenhuma oposição das forças governamentais. O fato de Nguida dispor de uma oposição do exército governamental e ser atacada 2 vezes em menos de uma semana deixou a população local incrédula e desconfiada do conflito.
Não sofreram nenhuma intervenção. Fizeram? Fizeram e foram-se embora, ultrapassaram o Rio Mental para outra margem.
A mano, a situação aqui é complicada. Desde a sexta-feira, sábado, domingo, até ontem, segunda-feira, até hoje mesmo, a situação não é boa.
Retorquiu um outro deslocado conflito, que pediu anônima. Depois do ataque de sábado, a população continua a pernotar nas matas alguns com ferimentos que contraíram durante a fuga. Já em Litandaqua, cerca de 45 km da vila de Macomia, mais 8 casas foram queimadas e vários bens roubados num ataque com uma proporção de destruição menor e que a população sugere ser resultado da pronta intervenção da força local. A Força América tentou ouvir a reação da Polícia da República de Moçambique em Pemba, que não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. Entretanto, várias fontes locais atestam o assassinato dos milicianos, com alguns relatos afirmando que as forças locais conseguiram matar 7 insurgentes em troca. Nestes relatos, que descrevem cenas dramáticas de batalha das forças locais, uma fonte sugeriu que um combatente local defendeu o corpo do seu camarada caído e matou todos os 7 insurgentes sozinho. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 13 horas e 44 minutos. Também de Moçambique, um estudo do Centro de Integridade Pública revela que 8 empresas do setor empresarial do Estado apresentam alto risco fiscal e podem endividar ainda mais o Estado. A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique e a telefonia TMCell são as que apresentam o risco mais alto, razão de preocupação dos seus gestores, tal como reporta o Alfredo Júnior.
São 8 as empresas do setor empresarial do Estado que foram analisadas pelos pesquisadores do Centro de Integridade Pública. E segundo GIFT e Sinalo, a situação das linhas aéreas de Moçambique e da telefonia TMCell são as mais preocupantes por estarem tecnicamente falidas e apresentarem alto risco fiscal e poderem endividar ainda mais o Estado.
Existe a alta possibilidade de dívida que está com estas empresas serem repassadas para o Estado. Se isso acontecer, quer dizer que o tamanho da dívida até então existente poderá acrescentar. Quer dizer de que o Estado tem que estar preparado para empresas como LAM, TMCell, que estão na cauda, no sentido de que estão praticamente em situação de insolvência, de poder apoiar essas empresas. Então tem que estar lá aprovisionado no orçamento.
O estudo sugere que, em termos de intervenções, as empresas EDM, ENH, ADM, TMCell e Petromoc são cruciais devido à posição estratégica e estruturante que ocupam na economia. A pesquisa aponta que os dirigentes destas empresas estão preocupados em maximizar os seus próprios benefícios em detrimento dos perseguidos pelo Estado, diz GIFT e Sinalo.
As pessoas que dirigem estão mais preocupadas em maximizar seus próprios benefícios em detrimento dos benefícios perseguidos pelo Estado, porque as pessoas que dirigem sabem que se essas empresas estiveram numa situação difícil, o Estado irá sentir-se uma obrigação legal ou moral de poder salvar essas empresas.
Da amostra, apenas as empresas CFM e HCB foram classificadas de risco fiscal baixo e muito baixo, respectivamente. O pesquisador Edson Cortes refere que a captura da gestão pelo poder político é outro fator apontado para o mau desempenho do setor empresarial do Estado.
Isso tem implicações. Depois a gente fica a acusar a gestão da empresa e de ser incompetente. É uma empresa que também está ao serviço do partido. Para além de serem empresas, funcionam como saco azul do partido. Então isso traz riscos fiscais para estas empresas, traz peso para essas empresas e afeta a sua capacidade de serem rentáveis e de gerarem lucros ao Estado.
Reagindo ao estudo, Samuel Manhate, da telefonia TMCell, considerou que a atual situação da empresa está relacionada com a falta de investimento, situação que verificou-se até 2019, bem como ao alto passivo, que advém da fusão de duas empresas estatais de telecomunicações. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América e dão comentário com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E no programa desta semana teremos como convidada a deputada moçambicana Ivone Soares para conversar connosco sobre o que é ser mulher na política. 13 horas 49 minutos. Terça-feira é dia de destacar a política americana com João Santa Rita e o tema que nos traz hoje, eleições legislativas de novembro.
Estamos a menos de um mês das eleições legislativas aqui nos Estados Unidos. Em jogo, o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, ambas as câmaras controladas atualmente pelo Partido Democrata de Joe Biden, sendo o controle do Senado apenas graças ao voto da vice-presidente Kamala Harris, porque ambos os partidos têm 50 dos 100 lugares. Se há alguns meses atrás, com a deterioração da economia entrada maciça de imigrantes ilegais e o aumento do crime, tudo parecia indicar um desastre total para os democratas. Isso mudou recentemente, em parte devido à decisão do Supremo Tribunal retirar o direito constitucional ao aborto e também porque, em certa medida, os preços da gasolina caíram. A questão do aborto galvanizou o eleitorado feminino e também o eleitorado independente, como visto num recente referendo no conservador estado do Kansas, onde a maioria esmagadora votou a favor de manter o direito ao aborto nesse estado. Os escândalos envolvendo Donald Trump e o seu apoio a certos candidatos republicanos serviram também para galvanizar esse eleitorado. Mas agora o pêndulo parece ter voltado atrás para os democratas. A inflação continua a ser a questão principal para os eleitores e um potencial perigo para a Casa Branca, afetando a confiança que muitos democratas tinham até há poucos dias. Com a campanha a intensificar-se, aumentam os anúncios da televisão a ligar o presidente Biden e os democratas em geral ao aumento dos preços, à queda nas bolsas de valor e a crescentes receios de uma recessão económica. Biden tem defendido a sua posição, afirmando que o que está em jogo nas eleições não é um referendo sobre o seu governo, mas sim sobre dois diferentes meios de se olhar para a economia. O presidente faz notar que o nível de desemprego está ao nível mais baixo de há várias décadas, a 3,5%, e acusa os republicanos de argumentarem que o que são boas notícias para a economia são más notícias para a América, estávamos a citar. Mas Terry Moran, da cadeia de televisão ABC, disse que mesmo os candidatos à legislatura pelo Partido Democrata não querem associar-se a Biden e a viragem a favor deste partido que se estava a assistir acabou.
I think the air went out of that balloon in part because look, the economy is so tough for so many people. Food prices, rent.
Eu penso que esse balão se esvaziou porque a economia é muito má para tantas pessoas. Preços da alimentação, rendas a aumentarem-se, se tem fundos de reformas, esses estão a evaporar-se. E mesmo a questão do aborto, que foi o principal assunto em algumas eleições especiais e nesse incrível referendo no Kansas. E se é verdade que há milhões de pessoas para quem isso é a principal questão, eu penso que os ventos contra são tão fortes e Biden já não tem impacto como candidato. Muitos não o querem sequer à sua volta e ele não consegue argumentar o seu caso. Não acho que os democratas estejam numa melhor posição. Eram palavras de Terry Moran, da cadeia de televisão ABC, que a julgar pelas sondagens tem toda a razão. Uma sondagem da Gallup disse que 17% do eleitorado vê a inflação como o principal problema do país. Má governação é a principal preocupação para 22% do eleitorado. Apenas 4% dos americanos veem a questão do aborto como algo de importante, uma queda de 18% registados em julho. Outra questão que analistas têm estado a debater é se a situação internacional, como a guerra na Ucrânia a agravar-se, poderá jogar um papel nestas eleições. Susan Page, do jornal USA Today, diz que não.
Americans do not traditionally, with the exception of big wars with American involvement, base their votes on foreign policy. They generally base their votes on what's happening.
Os americanos, tradicionalmente, exceto em casos de grandes guerras envolvendo americanos, não baseiam os seus votos em questões de política externa. Baseiam os seus votos no que tem impacto nas suas vidas em casa. Por isso, penso que questões como a inflação, que de certo modo está ligada à política externa, crime, que é um assunto emergente, e a questão de excessos na questão do aborto, são as questões a que devemos prestar atenção e que irão marcar estas eleições interessantes e surpreendentemente renhidas. Eram palavras de Susan Page, do USA Today. E note-se aí as suas palavras surpreendentemente renhidas. Isso indica que nas próximas poucas semanas o pêndulo poderá mudar mais uma vez. Os democratas esperam isso, mas poucos de momento acreditam que, pelo menos no que diz respeito à Câmara dos Representantes, isso seja possível.
Nas últimas duas semanas, o governo do Quênia aproveitou ao máximo um programa piloto da Área Livre de Comércio Continental de África, que visa facilitar e aumentar o comércio em todo o continente. O país enviou seus primeiros lotes de baterias de carro e já feitos localmente para o Ghana. ambos países estão entre os 8 que participam nesta fase de testes. Detalhes com o Álvaro Lúdia Andrade.
21 meses após o lançamento da Área de Livre Comércio Continental da África, o primeiro comércio interafricano sob aquela iniciativa ocorreu entre o Quênia e o Ghana. Aqui, em Nairobi, a Voz da América visitou a Associate Battery Manufacturers, ABM, ou ABM em português, a empresa que exportou suas primeiras baterias fabricadas localmente para o Ghana há algumas semanas. O gerente financeiro Nixon Paloma diz que a empresa, especializada em baterias automotivas e solares, tem estado a negociar com outros blocos regionais da África Oriental e Austral. Mas este é o primeiro comércio com a região da África Ocidental.
Como sabe, uma razão pela qual a África não está a negociar entre si é devido a problemas logísticos, problemas tarifários, barreiras não tarifárias também. Assim, o secretariado apresentou regras e regulamentos para encorajar os fabricantes em África a negociarem com outros países africanos. Foi isso que aproveitamos.
Manufacturers in Africa to trade with other African countries, and this is what we took advantage of.
Paloma explica que a obtenção de tarifas preferenciais é um dos principais benefícios da negociação nesta fase piloto.
For now, for example, in Ghana, we are supposed to get.
Por enquanto, por exemplo, no Ghana temos 2% ao ano. Assim, o imposto será reduzido à taxa de 2% ao ano até chegar a zero. Em 10 anos, estaremos a exportar mercadorias para o Ghana sem taxas.
O alto comissariado do Ghana para o Quênia, Dampti Bediako Wazari, disse à Voz da América que a fase de testes iniciada em julho é um passo significativo para a implementação do mercado livre africano.
Na maioria das vezes temos países africanos a lançar muitos programas e projetos emblemáticos, mas ficam nas prateleiras porque estamos à espera que todos façam o mesmo para que o façamos juntos. Alguns de nós dissemos desde o início, por que não reunirmos países que estão prontos para começar a negociar e formar uma família de países que estão prontos para implementar o mercado único? Acho que foi exatamente isso que aconteceu.
Quanto aos desafios associados aos custos de fazer negócios em África e a necessidade de melhorar a infraestrutura, o embaixador destacou a redução tarifária com um benefício direto do novo acordo pan-africano.
Temos muitos países africanos sem litoral. Então, se vai participar, como é que vão participar desse exercício de negociação entre nós de forma significativa? Precisamos melhorar as infraestruturas.
Kwamo Owino, diretor executivo do Instituto de Assuntos Económicos, um think tank com sede no Quênia, disse também à Voz da América que, em vez de um acordo de livre comércio, é importante notar que o mercado único é essencialmente um acordo comercial orientado.
Porque se fosse um acordo de livre comércio, seria unilateral. Basta dizer, olha, desde que você seja um país africano, membro da União Africana, ou tenha assinado este e este tratado, ou o tenha ratificado, então você deve enviar quaisquer mercadorias que atendam a essa qualidade e essa classificação para um país, independentemente de quaisquer outras condições.
Este primeiro passo para permitir que os países do mercado único africano negociem é bom, acrescenta Azari, para quem, além dos benefícios económicos, a integração só é alcançada quando os países começam a negociar entre si.
Obrigado, Álvaro Lúdia Andrade. Com esta nota sobre o comércio livre em África, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de um minuto, a terceira parte. Um grande abraço do Rob McLean na sonorização, do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amâncio Miguel, ao microfone. Nós voltamos dentro de um minuto para a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América.
estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, a transmitir a terceira parte da sua emissão vespertina em português. Terça-feira, 11 de outubro, é o Dia Internacional da Rapariga. Ao microfone, Amêncio Miguel, na sonoplastia, o Rob McLean, e na produção, o Leo Sahilo. Votos de boa escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em São Tomé, concretamente com o nosso próprio retransmissor. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador e no telemóvel. Também pode ter acesso à informação em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o número do WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. Nesta terça-feira, 11 de outubro, iremos destacar nas notícias: NATO vai levar a cabo exercícios nucleares enquanto a Rússia volta a bombardear cidades ucranianas. Mais de 140 pessoas mortas em conflito étnico na República Democrática do Congo. Fundo Monetário Internacional revém em baixa crescimento económico dos países africanos de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, rádio privada é invadida por homens armados e gravidez precoce e uniões prematuras continua a comprometer o desenvolvimento da rapariga em Moçambique. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a previsão de crescimento de Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, mantendo a estimativa feita em abril apenas para a Guiné-Bissau. Para toda a África subsaariana, o Fundo Monetário Internacional também reviu em baixa a previsão de crescimento, estimando agora em um crescimento de 3,6% e 3,7% neste ano e no próximo ano, com a inflação a subir para 14,4%. O Álvaro Lugero Andrade tem aqui os detalhes.
O relatório das previsões económicas mundiais, hoje divulgado em Washington no âmbito dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, indica que o crescimento de Angola foi revisto em baixa, passando agora para uma expansão de 2,9% para este ano, quando em abril a estimativa apontava para um crescimento de 3%. No caso da Guiné-Bissau, o FMI diz que o crescimento vai manter-se, assim como tinha sido previsto em abril, 3,8%. Em Moçambique, caiu de 3,8% para 3,7%, enquanto em São Tomé e Príncipe, a previsão também caiu de 1,6% para 1,4%. O Fundo Monetário Internacional estima agora que Cabo Verde deve crescer 4% em vez dos 5,2% previstos em abril. Para a região da África Subsaariana, o FMI reviu também em baixa a previsão de crescimento, estimando agora 3,6% e 3,7% neste e no próximo ano, com a inflação a chegar a 14,4%. Esta revisão em baixa reflete o crescimento mais baixo dos parceiros comerciais, as condições financeiras e monetárias mais restritivas e uma mudança negativa nos termos do comércio das matérias-primas, escreve o relatório. Os economistas do FMI estimam um crescimento mundial de 3,2% este ano, menos 0,2 pontos percentuais que a previsão de julho e um abrandamento para 2,7% em 2023. O FMI admite que houve uma grande revisão da previsão da subida dos preços, estimando que a inflação aumente de 11,1% no ano passado para 14,4% este ano, o que representa mais 2 pontos percentuais que a previsão feita no mês de julho.
Na Guiné-Bissau, o diretor interino da rádio privada Galáxia de Pindjigiti, Tiago Bajana, encontra-se foragido desde ontem, depois de um grupo de homens armados com uniforme policial ter invadido a estação com o objetivo de detê-lo, garantem testemunhas. Uma fonte da Voz da América revelou que o jornalista está seguro, mas teme-se pela vida e integridade da sua família. Há reações aqui com Lassana Kassama.
Em reação à situação, o personário da Ordem dos Jornalistas, António Iaga, acredita que o diretor interino da Galáxia de Pintigeti foi apanhado no meio de uma guerra interna envolvendo altos responsáveis do Ministério do Interior sobre o desvio de uma grande quantidade de droga que havia sido apreendida numa operação policial.
Em que uma parte pensa que a outra parte pagou a imprensa para denegrir a imagem deles, ou seja, há uma guerra interna. Então, quando se ouviu aquilo que saiu na rádio Pintigeti, pensou-se que a imprensa foi paga, o rádio foi pago para branquear a verdadeira história de tráfico de drogas.
António Iaga, que já foi visitar o jornalista onde está refugiado, disse que o mesmo está normal, mas lembrou que ninguém pode estar melhor quando os seus direitos estão privados. E com este novo episódio, o bastonário da Ordem dos Jornalistas defende que a relação entre o atual poder político e a imprensa é péssima.
A minha relação sempre foi péssima e continua a ser péssima e quero agradecer cada vez mais. Não vale a pena pronunciar aqui coisas que toda a gente sabe. Espancamento, destruição de rádios. A relação entre os governantes desses países e a imprensa está a ser degradada progressivamente, não é? E nós não temos nada contra a classe política. O que nós queremos é, de facto, trazer ao público aquilo que interessa ao cidadão desses países.
Enquanto isso, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social em Indira Correia Maldé afirma estar ao corrente e preocupada com a situação.
O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau reage com preocupação a este acontecimento. Tomamos conhecimento do acontecido ontem por volta das 23 horas. Fizemos contactos com os colegas para saber o que teria acontecido. Em todo o caso, é uma situação que nos preocupa, uma situação muito, mas muito preocupante. Estamos a procurar mais elementos para poder posicionar oficialmente.
Era a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Maldé, sobre o caso que envolve o jornalista e diretor interino da Rádio Galáxia de Pintigeti, Tiano Baiana, que foi alvo de perseguição ontem à noite por parte de um grupo de homens armados. Sobre o caso, ainda não há qualquer reação por parte do Ministério do Interior. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. São 14 horas e 7 minutos e 30 segundos aqui em Washington, de onde transmitimos esta emissão vespertina da Voz da América. Da Guiné para Moçambique, 5 membros da força local, milícias que lutam ao lado das tropas governamentais contra o terrorismo em Cabo Delgado, foram mortos em confrontos com grupos armados no domingo e cerca de 90 casas foram incendiadas em 2 distritos. Numa semana descrita aqui na reportagem do nosso colaborador André Batista como difícil e de muito pranto, 7 insurgentes foram mortos durante os diversos combates registados na reportagem aqui do André Batista.
Os insurgentes entraram a disparar na aldeia e atingiram 2 milícias. E ao fim dos confrontos, 5 tinham sido alvejados mortalmente, contou a Voz da América, Salim Saleh, citando um parente que sobreviveu ao ataque.
Nesse momento que eles entraram aqui, já estavam chorando, já estavam.
No dia anterior, sábado 8, vários relatos indicam que o grupo armado avançou com fortes disparos contra 2 aldeias do distrito de Macomia, atacando cerca das 20 horas locais, em simultâneo, as aldeias Nguida e Litandágua. Em Nguida, cerca de 20 km da sede distrital de Macomia, pelo menos 18 casas foram incendiadas e diversos bens roubados pelo grupo ligado ao Estado Islâmico. A aldeia, com a posição das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, já tinha sido atacada no domingo 2, durante o período da noite, quando os terroristas queimaram 6 casas sem nenhuma oposição das forças governamentais. O fato de Nguida dispor de uma posição do exército governamental e ser atacada 2 vezes em menos de uma semana deixou a população local incrédula e desconfiada do conflito.
Não sofreram nenhuma intervenção. Fizeram, desfizeram e foram-se embora. Ultrapassaram o Rio Mental para outra margem.
A situação aqui é complicada. Desde a sexta-feira, sábado, domingo, até ontem, segunda-feira, até hoje mesmo. A situação não é boa.
Retorquiu um outro deslocado do conflito, que pediu anônimo. Depois do ataque de sábado, a população continua a pernotar nas matas alguns com ferimentos que contraíram durante a fuga. Já em Litandágua, cerca de 45 km da vila de Macomia, mais 8 casas foram queimadas e vários bens roubados num ataque com uma proporção de destruição menor e que a população sugere ser resultado da pronta intervenção da força local. A Força América tentou ouvir a reação da Polícia da República de Moçambique em Pemba, que não respondeu de imediato. o nosso pedido de comentário. Entretanto, várias fontes locais atestam o assassinato dos milicianos, com alguns relatos afirmando que as forças locais conseguiram matar 7 insurgentes em troca. Nestes relatos, que descrevem cenas dramáticas de batalha das forças locais, uma fonte sugeriu que um combatente local defendeu o corpo do seu camarada caído e matou todos os 7 insurgentes sozinho. André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
No programa África Agora desta semana, a nossa convidada é a deputada moçambicana Ivone Soares. Com ela iremos conversar sobre os desafios de ser mulher na política em Moçambique e em África. Teremos aqui a perspectiva da deputada moçambicana Ivone Soares. 14 horas, 11 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. E chegou agora o momento para apresentarmos a peça do João Santa Rita, a habitual rubrica dedicada à política aqui nos Estados Unidos. Hoje, o João Santa Rita aborda as eleições legislativas deste novembro aqui nos Estados Unidos.
Estamos a menos de um mês das eleições legislativas aqui nos Estados Unidos. Em jogo, o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, ambas as câmaras controladas atualmente pelo Partido Democrata de Joe Biden, sendo o controle do Senado apenas graças ao voto da vice-presidente Kamala Harris, porque ambos os partidos têm 50 dos 100 lugares. Se há alguns meses atrás, com a deterioração da economia, a entrada maciça de imigrantes ilegais e o aumento do crime, tudo parecia indicar um desastre total para os democratas. Isso mudou recentemente, em parte devido à decisão do Supremo Tribunal retirar o direito constitucional ao aborto e também porque, em certa medida, os preços da gasolina caíram. A questão do aborto galvanizou o eleitorado feminino e também o eleitorado independente, como visto num recente referendo no conservador estado do Kansas, onde a maioria esmagadora votou a favor de manter o direito ao aborto nesse estado. Os escândalos envolvendo Donald Trump e o seu apoio a certos candidatos republicanos serviram também para galvanizar esse eleitorado. Mas agora o pêndulo parece ter voltado atrás para os democratas. A inflação continua a ser a questão principal para os eleitores e um potencial perigo para a Casa Branca, afetando a confiança que muitos democratas tinham até há poucos dias. Com a campanha a intensificar-se, aumentam os anúncios de televisão a ligar o presidente Biden e os democratas em geral ao aumento dos preços, à queda nas bolsas de valor e a crescentes receios de uma recessão económica. Biden tem defendido a sua posição, afirmando que o que está em jogo nas eleições não é um referendo sobre o seu governo, mas sim sobre dois diferentes meios de se olhar para a economia. O presidente faz notar que o nível de desemprego está ao nível mais baixo de há várias décadas, a 3,5%, e acusa os republicanos de argumentarem que o que são boas notícias para a economia são más notícias para a América, estávamos a citar. Mas Terry Moran, da cadeia de televisão ABC, disse que mesmo os candidatos à legislatura pelo Partido Democrata não querem associar-se a Biden e a viragem a favor deste partido que se estava a assistir acabou.
I think the air went out of that balloon in part because the economy is so tough for so many people. Food prices, rent.
Eu penso que esse balão se esvaziou, porque a economia é muito má para tantas pessoas. Preços da alimentação, rendas a aumentarem-se, se tem fundos de reformas, esses estão a evaporar-se. E mesmo a questão do aborto, que foi o principal assunto em algumas eleições especiais e nesse incrível referendo no Kansas. E se é verdade que há milhões de pessoas para quem isso é a principal questão, eu penso que os ventos contra são tão fortes e Biden já não tem impacto como candidato. Muitos não o querem sequer à sua volta e ele não consegue argumentar o seu caso. Não acho que os democratas estejam numa melhor posição.
And he can't really make his case that I don't think the Democrats are in any better place.
Eram palavras de Terry Moran, da cadeia de televisão ABC, que a julgar pelas sondagens tem toda a razão. Uma sondagem da Gallup disse que 17% do eleitorado vê a inflação como o principal problema do país. Má governação é a principal preocupação para 22% do eleitorado. Apenas 4% dos americanos veem a questão do aborto como algo de importante, uma queda de 18% registados em julho. Outra questão que analistas têm estado a debater é se a situação internacional, como a guerra na Ucrânia a agravar-se, poderá jogar um papel nestas eleições. Susan Page, do jornal USA Today, diz que não.
Americans do not traditionally, with the exception of big wars with American involvement, base their votes on foreign policy. They generally base their votes on what's happening.
Os americanos, tradicionalmente, exceto em casos de grandes guerras envolvendo americanos, não baseiam os seus votos em questões de política externa. Baseiam os seus votos no que tem impacto nas suas vidas em casa. Por isso, penso que questões como a inflação, que, de certo modo, está ligada à política externa, crime, que é um assunto emergente, e a questão de excessos na questão do aborto, são as questões a que devemos prestar atenção e que irão marcar estas eleições interessantes e surpreendentemente renhidas.
Surprisingly close midterm election.
Eram palavras de Susan Page, do USA Today. E note-se aí as suas palavras surpreendentemente renhidas. Isso indica que nas próximas poucas semanas o pêndulo poderá mudar mais uma vez. Os democratas esperam isso, mas poucos de momento acreditam que, pelo menos no que diz respeito à Câmara dos Representantes, isso seja possível.
Estamos agora no espaço reservado à saúde. O Ministério da Saúde de Malawi diz que em breve lançará a primeira vacina contra a malária do continente africano para crianças menores de 5 anos. A vacina, que foi testada no Ghana, Quênia e Malawi, levou mais de 30 anos para ser desenvolvida. Embora a vacina tenha um nível relativamente baixo de eficácia, aumentou a esperança de salvar algumas das mais de 400 mil pessoas que morrem anualmente da doença transmitida por mosquitos, a maioria crianças no continente africano. O lançamento da vacina, programado para o próximo mês, segue a conclusão bem-sucedida da fase piloto. Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde vacinou 360 mil crianças por ano no Malawi, Ghana e Quênia, um terço delas no Malawi. Kumbizo Kandongo, ministro da Saúde do Malawi, disse que vamos focar especialmente nas crianças porque sabemos que durante a estação chuvosa no país, nos meses de novembro e dezembro, muitas delas sofrem de malária. Chiponda disse também que a decisão foi tomada após discussões que o presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, teve com o representante da PAF, uma organização global de saúde sem fins lucrativos, quando participou da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano em Nova Iorque. A Organização Mundial da Saúde endossou a vacina anos atrás, dizendo que era um avanço na luta contra a malária. A vacina vendida pela GlaxoSmithKline como Mosquirix tem cerca de 30% de eficácia e requer 4 doses. No entanto, a Fundação Bill e Melinda Gates, patrocinadora da mesma, levantou a preocupação se vale o custo. Em julho, a agência de notícias Associated Press citou Philip Wellcolf, diretor de programas de malária da Fundação Gates, dizendo que a Fundação não oferecerá mais apoio financeiro direto para a vacina, embora financie uma aliança que apoia a mesma vacina. Apresentamos assim o Espaço de Saúde. E quando são 14 horas e 19 minutos, nesta terceira parte da emissão vespertina, o resumo de notícias com João Santa Rita.
A NATO avisou hoje que qualquer ataque contra infraestruturas vitais dos países membros terá uma resposta unida e determinada. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse hoje que os países membros estão a intensificar a segurança em redor de instalações-chave depois da Rússia intensificar os seus ataques à Ucrânia e ameaçar os países ocidentais. Stoltenberg disse que a organização vai levar a cabo exercícios há muito planeados, sobre o uso de armas nucleares americanas baseadas na Europa. Pelo segundo dia consecutivo, mísseis russos atingiram cidades ucranianas, embora com menos intensidade do que ontem, quando 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Hoje, pelo menos uma pessoa morreu num ataque à cidade de Zaporizhia, enquanto a cidade de Lviv, a ocidente, está parcialmente sem energia elétrica. Os ataques cortaram fornecimentos de energia através da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que os ataques fazem parte de uma tentativa da Rússia de tornar a vida insuportável para a população civil. Entretanto, o governador da região de Belogorod, na Rússia, disse que mais de 2 mil pessoas ficaram sem energia elétrica depois da Ucrânia bombardear uma subestação na cidade de Shebekino, na fronteira com a região ucraniana de Kharkiv. Os dirigentes dos países membros do G7 reuniram-se hoje virtualmente para discutir meios de apoiar a Ucrânia. Falando à reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu sistemas de defesa antiaérea que descreveu como prioridade máxima para o país. O presidente americano Joe Biden prometeu já defesas antiaéreas para a Ucrânia numa conversa que manteve com Zelensky. Este pediu também uma missão internacional de monitorização junto à fronteira com a Bielorrússia. As autoridades deste país disseram ter iniciado exercícios militares para avaliar a prontidão de combate das suas forças. Isto depois de ter anunciado o envio de forças conjuntas com a Rússia para a fronteira com a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse entretanto que a Rússia não rejeitará um encontro entre Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, na próxima cimeira do G20, se receber uma proposta nesse sentido. Putin reuniu-se hoje com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e deverá encontrar-se amanhã com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que tem estado a tentar mediar entre as duas partes. Putin avistou-se hoje com o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, a quem disse que a situação em redor da central nuclear de Zaporizhia é preocupante e manifestou-se pronto ao diálogo sobre a situação nessa central. Pelo menos 142 pessoas morreram e cerca de 30 mil estão deslocadas por causa de um conflito entre duas comunidades na República Democrática do Congo, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O conflito entre os povos Teke e Aka, devido a divergências sobre o pagamento de taxas pelo uso de terras, desencadeou uma espiral de violência preocupante e nunca vista até agora no oeste da RDC, disse hoje a representante da ACNUR no país, Angel Dikong Atangana. Cerca de 27 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças, refugiaram-se em zonas seguras na mesma província ou no vizinho Kuilo, enquanto outras 2.600 pessoas atravessaram o rio em canoas e estão num país vizinho da República Democrática do Congo. Tanques do exército iraniano foram enviados para a região do Kurdistão para controlar crescentes manifestações antigovernamentais na sequência da morte de uma mulher presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico hijab. A vítima, Mahsa Amini, era da etnia curda e vídeos de uma organização de direitos humanos mostram tiroteios na capital do Kurdistão iraniano, Sanandaj. Um grupo de direitos humanos iraniano, sediado em Oslo, na Noruega, disse que pelo menos 185 pessoas já foram mortas em manifestações através do país. O governo diz que 20 membros das forças de segurança já morreram nos confrontos. A Agência da ONU para a Infância apelou, entretanto, às autoridades iranianas para que garantam a proteção das crianças, isto face a notícias da morte e detenção de jovens durante as manifestações. Um soldado israelita foi hoje morto numa emboscada na margem ocidental do rio Jordão e um grupo armado palestiniano reivindicou responsabilidade. O tiroteio ocorreu perto de um colonato israelita entre as cidades de Nablus e Jenin, onde Israel tem levado a cabo operações para prender indivíduos envolvidos em ataques em cidades israelitas. Uma organização denominada Covil de Leões reivindicou responsabilidade.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina de 90 minutos a partir de Washington, D.C. Um forte abraço do Rob McLean na sonoplastia. Na produção, o Leo Sahilo e ao microfone, Emmanuel Miguel. Nós voltaremos amanhã. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam insegurança alimentar aguda, destacou o secretário de Estado Antony Blinken na recente Cimeira Global de Segurança Alimentar. Em maio, as Nações Unidas lançaram o Guião para a Segurança Alimentar Global, um chamado à ação, que pede aos Estados-membros que tomem 7 medidas, entre elas a de manter abertos os mercados de alimentos e agrícolas, aumentar a produção de fertilizantes e investir na agricultura resiliente ao clima. Mais de 100 países assinaram o documento e muitos já estão a cumprir esses compromissos. A ação é crucial porque a crise atual não pode ser resolvida por apenas um país, ou mesmo um grupo de países. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Joe Biden anunciou mais de 2,9 mil milhões de dólares numa nova assistência para lidar com a insegurança alimentar global, aproveitando 6,9 mil milhões de dólares em assistência dos Estados Unidos para apoiar a segurança alimentar global já comprometida neste ano. Mas nem todos estão a contribuir, alertou o secretário Blinken. Alguns países com capacidade para fazer mais estão entre os que fazem menos. Isso precisa mudar. E não importa o que os países fizeram até agora. Todos são chamados a fazer mais. Outra forma de apoiar o alívio imediato é pressionar por uma extensão do acordo que as Nações Unidas e a Turquia intermediaram entre a Rússia e a Ucrânia, que permitiu que grãos e outros produtos agrícolas fossem exportados dos portos do Mar Negro, defendeu o secretário de Estado, Antony Blinken. O segundo passo é ajudar os países a desenvolverem a capacidade de produzir seus próprios alimentos, continuou o secretário de Estado. Nos próximos 5 anos, o governo vai trabalhar com o Congresso para investir mais de 11 mil milhões de dólares em todo o mundo em direção a essa meta de produção agrícola durável. No mês passado, adicionamos 8 novos parceiros africanos ao Feed the Future, o programa Alimentar o Futuro, o principal programa para alimentar as redes de segurança social, fortalecer os sistemas alimentares e melhorar a nutrição, disse Antony Blinken. Finalmente, é preciso haver uma melhor coordenação entre governos, órgãos regionais, fundações e organizações não-governamentais para garantir que todos trabalhem juntos. Mas talvez o mais importante, além do que dizemos, é claro, o que fazemos. A saúde, a estabilidade e o bem-estar do nosso povo dependem da segurança alimentar que construímos juntos, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.